Paraná em Rede.
Na última reportagem da série Negócios de Valor, um agricultor orgânico mostra que é possível mesclar maneiras novas e antigas de atender a clientela. O importante é buscar ajuda e não deixar de aprender.
David Abreu Rocha comercializava legumes e verduras com certificação orgânica para mercados, quitandas e restaurantes. Mas com a pandemia, viu o número de pedidos cair significativamente.
A pandemia começou, parou as vendas, né? Ninguém queria comprar mais nada, daí chegou batendo desespero, né? Desespero, não tinha como vender, não tinha dinheiro para entrar, nada, não tinha nem previsão, né, de auxílio, nada. Daí, o que aconteceu? Eu procurei o Sebrae, né? A gente tem que procurar as outras pessoas, né? E perguntando, porque quem é visto é lembrado, a gente tem que falar. Conversei com o Sebrae, Emater, fui atrás de SEAB, fui atrás de CONSEI e assim por diante. E o Sebrae me indicou um assessor digital para alavancar minhas vendas, sabe? Deu certo.
Com a orientação do Sebrae, o Rancho do Abreu redirecionou o atendimento para o consumidor final. Agora, o Abreu recebe os pedidos por meio das redes sociais e vai de triciclo entregar cestas com os seus produtos diretamente na porta das casas dos clientes.
Eu estou vendendo via WhatsApp, via Instagram e Facebook agora. Além do normal, né? A gente vai fazer as entregas ainda normal, no dia a dia, né? Eu recolho os pedidos do pessoal, vou, faço as entregas. E agora, uma vez por semana, a gente entrega o delivery que a gente fala. Entrega é diferente, né? A verdura orgânica eu entrego diferente, já embalado, mais bonitinho. A gente vai na casa da pessoa, entrega com higiene e tal. Eu vendi mais, eu estou vendendo mais. Continuou e não quero parar mais, não.
A transformação digital fez o faturamento do negócio aumentar em 30% em relação a antes da pandemia. Para Abreu, as mudanças foram fáceis de implementar, mas ele precisou de apoio para entender quais caminhos precisava seguir.
O Sebrae me disponibilizou assessores, né? Ele me passou assessores para me ensinar no dia a dia, né? Como usar um WhatsApp Business, como usar um Instagram, né, para vendas, como fazer uma fanpage no Facebook, né? Como montar o site, hoje tem o site do ranchodoabreu.com. Como acessar o Google Meu Negócio, entendeu? Isso foi tudo orientação do pessoal do Sebrae, né? O Sebrae disponibilizou um assessor digital para mim, né? Que a pessoa só é especialista nisso. Então a gente criou conta, né, em bancos digitais, começou a acessar cartão, tudo através deles, entendeu? Cada dia ele dava um mini curso para mim, né? Hoje vamos só sobre o WhatsApp, hoje vamos Facebook, hoje você vai fazer tua fanpage, hoje vai fazer teu site, hoje vamos acessar o Google Meu Negócio, hoje a gente vai colocar você na Google, para o pessoal saber, se eles pesquisarem ali no Google, hortaliças, vai achar o Rancho do Abreu ali em Siqueira, perto da ônibus, entendeu? Assim que eles me orientaram, disponibilizaram uma pessoa especialista nisso, e se não fosse o Sebrae, eu não tinha acesso a isso, entendeu? Ah, e a gente tem que frisar, de graça, né? De apoio mesmo, tá? Não pago um centavo por causa disso.
Pequenos e microempreendedores podem acessar as plataformas do Sebrae para ajudar a alavancar os seus negócios. No site há diversos cursos online, capacitações, informações e materiais. Ao entrar em contato, é possível marcar horários para consultorias personalizadas com o pessoal do Sebrae. Os serviços são online e gratuitos. O endereço é o sebraepr.com.br. No aplicativo Meu Sebrae, além das informações, é possível fazer contato com outros empresários que podem se tornar possíveis parceiros, clientes e fornecedores. E se você ainda não tem um negócio, no site estão disponíveis informações de como abrir a sua empresa ou MEI e também 350 ideias para empreender. Repórter Amanda Yargas.
Hospital Regional São Sebastião da Lapa, na região metropolitana de Curitiba, instalou um reservatório de oxigênio líquido, com capacidade de 4,3 mil metros cúbicos. Conforme a Secretaria de Estado da Saúde, a unidade conta com 40 leitos de enfermaria exclusivos para o novo coronavírus. O tanque, instalado na área externa do hospital, vai atender os 6 novos leitos de UTI para a Covid-19, que serão abertos nos próximos dias. Governo do Paraná vai contratar médicos bolsistas para atuação na plataforma de telesaúde. Mais notícias no boletim do Jomar Valença.
Serviços.
O governo do estado lançou edital para inscrição de médicos bolsistas para atuação na plataforma de telesaúde. O edital faz parte do Programa de Ações Extensionistas de Prevenção, Cuidados e Combate à Pandemia do Novo Coronavírus. A seleção será feita pela Universidade Estadual de Londrina, instituição responsável pelas atividades do projeto de telesaúde do Paraná. São ofertadas 10 vagas para médicos profissionais, sendo a metade para a jornada semanal de 30 horas e o restante para a jornada de 20 horas por semana. As bolsas terão validade por 3 meses e serão pagas nos valores mensais de R$ 4.500 e R$ 3.000, respectivamente. As inscrições seguem até 17 de maio, exclusivamente pela internet. Com o objetivo de ofertar qualificação profissional na área de ciências agrárias, a Ação Novos Caminhos abre mais vagas para cursos de formação inicial e continuada na modalidade de educação à distância. Ao todo, estão abertas 3.300 vagas para 7 cursos distintos ofertados pela Escola Agrícola de Jundiaí, vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. As inscrições finalizam em 21 de março de 2021 e fazem parte das ações da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, do MEC, para ampliação das oportunidades de qualificação profissional à população brasileira. Os detalhes do processo de seleção podem ser consultados diretamente no edital portal.mec.gov.br/novoscaminhos. Repetindo, portal.mec.gov.br/novoscaminhos. Repórter Jomar Valença.
Curso incentiva a igualdade racial no ambiente de trabalho. Jovens e empresas podem se inscrever. Saiba mais na reportagem de Amanda Yargas.
Segundo dados do IBGE, negros e pardos representam 54,6% da população brasileira. No entanto, de acordo com o Ministério da Economia, entre os postos de trabalho formal do país, 56,5% das vagas são ocupadas por brancos. Uma iniciativa do Sistema FIEP, em parceria com o Centro Internacional de Formação de Autoridades e Líderes das Nações Unidas, está promovendo um curso para ajudar a mudar essa realidade. Priscila Vieira, coordenadora de projetos institucionais do Sistema FIEP, explica que o programa tem 2 eixos, um voltado aos jovens e outro às empresas.
O primeiro deles é o eixo Iniciação Profissional, que propõe um trabalho específico com jovens autodeclarados negras ou negros, que tem duração de 3 meses, no qual eles participarão de um processo socioeducativo de preparação para o trabalho e de empoderamento. Após esse prazo, esses jovens iniciarão o curso de aprendizagem industrial. O segundo eixo é o eixo empresa, que tem por propósito promover o debate sobre o tema inclusão racial no ambiente profissional, dentro das organizações, dentro das indústrias, dentro das empresas, e capacitar os colaboradores para que atuem como tutores dos jovens aprendizes e fornecer ferramentas para a construção de um ambiente de valorização profissional e integração.
Para participar, os jovens devem ter entre 15 e 21 anos. As inscrições são feitas online e também nas unidades de CRAS ou CREAS dos municípios, até o dia 26 de março. São 100 vagas para todo o Paraná. Mais informações pelo site cifalcuritiba.org.br ou pelo telefone 41 98401 2221. Já o encontro virtual para as empresas paranaenses com a apresentação do projeto acontece no dia 31 de março, às 10 da manhã. Aquelas que aderirem ao programa vão receber capacitação voltada à temática da diversidade, inclusão e equidade racial no mercado de trabalho. A inscrição deve ser feita também pelo site cifalcuritiba.org.br. O programa é aberto para empresas de qualquer porte e setor, especialmente indústrias, e é gratuito. A coordenadora de projetos reforça que as empresas precisam ser reflexo da diversidade que há na sociedade, algo que contribui para a comunidade e para a própria empresa.
Inclusão racial nas indústrias e nas demais empresas é um importante instrumento para combater o racismo, promover a inserção, o reconhecimento e a valorização dos profissionais que sofrem com a falta de oportunidades. Sem diversidade não há inovação. E sem inovação, ficam restritas as nossas possibilidades de promovermos alternativas para o desenvolvimento das nossas organizações, das nossas cidades e, para consequentemente, né, termos boas condições de vidas para as pessoas. Temos diversidade quando envolvemos as pessoas e garantimos a representatividade de todas elas nas nossas empresas.
Repórter Amanda Iargas.
Esportes.
A suspensão de torneios regionais por causa do agravamento da pandemia da Covid-19 já afeta 8 competições. 7 disputas estão paralisadas totalmente e uma de maneira parcial. A paralisação total afeta, além de São Paulo, 6 outros estaduais: do Acre, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás e Tocantins. Por outro lado, desde a semana passada, 2 competições foram retomadas. Santa Catarina já retomou o torneio e Rondônia recebeu a liberação do governo estadual para movimentar seu campeonato no próximo final de semana. No Paraná, a suspensão só não é completa por causa das prefeituras de algumas cidades do interior. Em Curitiba, está proibida a realização de jogos e treinos, mas algumas cidades autorizam as atividades. O Londrina, por exemplo, está impossibilitado de jogar na própria sede e transferir o jogo contra o Azures para o município vizinho de Arapongas. Um investimento que vai muito além das pistas de Fórmula 1 tem garantido ajuda humanitária a vários países. Aparelhos respiratórios de baixo custo foram desenvolvidos pela empresa de automobilismo Mercedes em parceria com a University College London e a University College London Hospital, que foram enviados para hospitais em todo o mundo em uma parceria para salvar vidas comprometidas pela Covid-19. Os aparelhos foram levados para cerca de 130 hospitais do Reino Unido, Palestina e Uganda e fabricados localmente em países como Índia, Paquistão, África do Sul e México. 6 países latino-americanos, incluindo Paraguai, Equador, Colômbia e México, estão agora fabricando o dispositivo, sendo 400 feitos no Peru para hospitais locais. Paraná em Rede fica por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto segunda com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia. Tenha um excelente final de semana e até mais.
Você ouviu? Paraná em Rede. Realização: Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.